temática do dia.
11:09 aqui em Lagoa Vermelha, uma linda manhã de terça-feira, temperatura um pouquinho baixa, 16 graus, mas bem mais agradável do que o frio que fez ontem aqui na nossa região. E bom, você com certeza deve ter acompanhado recentemente que mais uma vez o jogador Vinícius Júnior foi vítima de um lamentável episódio de racismo lá na Espanha. Esse último episódio aconteceu no jogo entre Valência e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol e foi interrompido no segundo tempo depois que parte da torcida presente no estádio de Mestalla chamou o brasileiro de macaco. A partida, então, acabou com a vitória do Valência em 1-0, mas o caso ganhou uma proporção enorme, já que não foi a primeira vez que isso aconteceu e isso gerou notícia no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre esse caso e também outros relacionados ao racismo e ao preconceito contra brasileiros na Europa. Nós vamos fazer o contato com a Helena Schmidt, que é ibiraiarense, está há 3 anos residindo em Portugal, é mestre em educação e faz doutorado em sociologia nesse momento. A Helena também é membro e integrante da direção da ONG Diáspora Sem Fronteiras, que atua em Lisboa, a capital de Portugal. A diáspora busca promover o direito dos povos, a defesa das pessoas migrantes e refugiadas e a sua integração, direito à cidadania universal, sem qualquer discriminação de etnia, raça, gênero ou religião. Um prazer voltar a falar contigo, Helena, nós que estudamos juntos. Seja bem-vinda à nossa programação, bom dia.
Bom dia, Ricardo, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio também. É uma alegria poder contribuir um pouquinho.
Que legal poder voltar a conversar contigo. Infelizmente, para tratar de uma pauta que não é tão positiva, né? Que é os casos de racismo, casos de preconceito. E você, atuando nessa ONG, com certeza tem contato com essas pessoas que já chegam numa situação desfavorável, porque são migrantes, né? Pessoas que saem dos seus países de origem para viver em Portugal. Se depara com muitos casos de racismo? Chega a ser algo comum aí em Portugal, Helena?
Sim, infelizmente sim, Ricardo, apesar de não ter ainda muitos registros. A legislação portuguesa ela é um pouquinho diferente da legislação brasileira, felizmente no Brasil nós já estamos, nós temos mais suporte quanto a isso, mas os casos vêm aumentando muito, um dos últimos registros que a gente tem é de 2019 para 2020, os casos têm aumentado em 50%, então é uma crescente.
É muito, né? Quase que assim, 50% é um número muito elevado. E já foi possível explicar, até nesse estudo que você apresenta, o que provocou esse aumento do preconceito contra os brasileiros, Helena?
Eu acho que as causas são muitas, os estudos não necessariamente tendem a explicar quais são os motivos, o porquê, mas tem os dados sobre quem, né? Então, geralmente são sobre as discriminações, os preconceitos são sobre as nacionalidades, a cor da pele também e a origem racial e étnica. Há algumas explicações, assim, para quem estuda também, para quem se debruça sobre as questões coloniais. Portugal foi um país que colonizou o Brasil, então tem uma tendência colonial ainda bastante grande, e isso, se a gente lê junto com outros estudos a nível europeu, há uma pesquisa da União Europeia que aponta que mais de 50% dos portugueses, eles mantêm essa crença de que há culturas melhores que as outras e que... Pronto, há algumas questões que são melhores que as outras. Então, isso também está muito enraizado, né? Não só na sociedade portuguesa, mas na sociedade europeia como um todo, que tem esse passado de escravagista, colonial, e isso se desdobra nos dias de hoje, né?
É uma herança que vem desde os tempos aí do descobrimento. Exato. Quando, teoricamente, a cultura portuguesa era mais elevada do que a nossa que tínhamos aqui, eles ainda sentem isso.
Exato, exato. É muito forte isso aqui. Aqui no, nós tivemos alguns casos muito recentes agora, aqui nas universidades também, que teoricamente seria um espaço, né, de mais democrático, mais plural, mas tivemos um caso de racismo bastante explícito aqui, um mês atrás, e há 2 anos atrás nós tivemos uma situação bem simbólica nesse sentido, que na frente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa colocaram uma caixa com pedras e havia um cartaz dizendo as pedras são grátis se for para tirarem zucas, que é como se referem os brasileiros aqui. Então, muitas vezes não é explícito, mas muitas vezes é algo bastante escancarado.
É, e já está se tornando até algo perigoso, né, Helena?
Exato. Exato.
Então não tem um perfil específico. Aqui no Brasil é claro que há preconceito também, especialmente quanto às pessoas negras, né, indígenas. Aí tem a ver com a origem da pessoa, além da cor da pele também, Helena?
Eu acho que é uma questão combinada também, porque muitos brasileiros que vivem aqui têm a menor porcentagem é do sul do Brasil. Então eles conseguem identificar facilmente os brasileiros, é uma questão combinada, é a origem étnica, mas também combinado com essa questão de racismo muito forte, né?
Pois é, inclusive você, Helena, alguma vez já sofreu preconceito por ser brasileira aí na Europa?
Pronto, eu sou uma pessoa branca e de olhos claros, então a branquitude ela me privilegia em algumas situações. Então, se eu caminho na rua e não falo com ninguém, eu tendo a não sofrer xenofobia. Mas uma vez que eu começo a falar, aí sim, e já sofri não tanto quanto pessoas que são pessoas negras, mas já fui convidada a me retirar de espaços, por exemplo, quando ouviram o meu sotaque.
Meu Deus, pediram para sair do local que você estava.
Sim, isso é muito... Pronto. As desculpas são muitas, né? Por uma questão de segurança, enfim, por os motivos mais estapafúrdios, assim. Mas isso não é difícil de acontecer, né?
Pois é, você falou das tuas características físicas. Para quem não conhece a Helena, é loira, né, Helena? E tem olhos azuis, pele branca.
Sim.
Então, a gente, teoricamente, não espera, né, que uma pessoa com esse perfil vá sofrer preconceito, mas, infelizmente, ele é muito grave, né, aí na Europa também. E o que que acontece quando o preconceito se dá? Há apoio às vítimas, Helena? As denúncias, elas chegam a algum lugar? Há punição para essas pessoas racistas?
Aqui funciona um pouco diferente. Então, nós temos uma comissão dentro do governo português que recebe essas denúncias, mas que o encaminhamento é um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, quando há um caso de injúria racial ou xenofobia, a legislação é a mesma, é diferente no Brasil. A pessoa tem que provar que a injúria foi feita de um modo pejorativo. Então, não basta chamar uma pessoa de, ai, você é um brasileiro ou você é um negro. Tem que ter algo a mais aí, geralmente muito mais ofensivo, para que a justiça portuguesa considere que seja realmente um caso de racismo ou de xenofobia.
Quer dizer, então é algo bem
E
difícil, né?
pronto. A gente sabe, em termos de números, nós temos alguns números do governo português, mas a gente sabe que a maioria dos casos, eles não são denunciados, não são registrados, principalmente quando a gente está falando de população imigrante. É uma população que está ainda tentando se regularizar aqui. Nós temos muitas pessoas nesse processo de regularização e isso é um agravante, porque muitas pessoas têm medo de fazer a denúncia e ter complicações com o governo, né? E isso é importante, Ricardo, porque a maioria desses casos acontecem nos comércios. E são os comércios aqui que mais empregam pessoas migrantes. Então é muito difícil, né, ter esse número exato.
É, quando a gente espera uma reação da justiça, você falou que esse processo é um pouco complicado, né? Acontece de comerciantes contra os migrantes, então já tem que levantar provas e tudo mais. No caso aí da universidade, que tinha aquela caixa com pedras para serem jogadas em brasileiros, a universidade conseguiu identificar? Há também punição para essas pessoas por outra via que não a jurídica, especificamente pela justiça, né?
Nós estamos tentando um processo aqui em Portugal de ter normativas mais claras. No caso dessa universidade, quem colocou essa caixa foi um grupo de humor, como eles nomearam. E esse grupo, apesar da universidade soltar uma nota repudiando o ato, não teve uma punição concreta para esse caso, uma vez que entenderam que quem fez isso era um grupo de humor e, por isso, não era com intenção de ofender, apesar de claramente ter, né, ter sido uma questão de xenofobia e racismo.
É, foi entendido
Então,
como.
é muito difícil. Não tem questão, nós não temos aqui documentos claros como há no Brasil. E isso é uma coisa que é muito importante de nós ressaltarmos, que o Brasil é muito mais avançado em termos de legislação, em termos de punição para esses casos. Aqui a gente está lutando ainda para que isso seja reconhecido como xenofobia e racismo.
Pois é, esse caso aí da Caixa de Pedras passou como uma piada. E qual é que é o impacto para vocês que são migrantes aí, estudam nessa universidade, ou mesmo essas outras pessoas que a ONG atende, né? Porque tem africanos também que vocês atendem. Qual é que é o impacto na vida dessas pessoas, Helena? O que que muda depois de sofrer racismo?
Eu acho que não só depois que a gente sofre, mas antes também. É um contexto bastante difícil, principalmente para quem está nesse processo de imigração. Acho que tem impactos muito grandes na saúde mental e emocional. Os grupos de imigrantes tendem a se relacionar mais entre eles. Então, essa questão de integração com as comunidades, não só portuguesa, mas na União Europeia como um todo, é bastante complicada, não há muita integração. Os grupos tendem a ficar brasileiros com brasileiros, angolanos com angolanos, cabo-verdianos com cabo-verdianos, não há uma integração muito real nesse sentido. Fundamentalmente, tem uma questão de barreira no acesso a oportunidades, principalmente de emprego e inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, muitos dos nossos diplomas aqui não são reconhecidos, e há uma questão muito séria também com preconceito linguístico. A gente tem conversado muito aqui sobre isso, porque há um entendimento muito enraizado na sociedade portuguesa de que brasileiros ou pessoas de países africanos não falam português. Falam, no nosso caso, falamos brasileiro. E pronto, não existe língua brasileira, nós falamos português tanto quanto portugueses. E isso é uma barreira muito grande, chegando a empresas né, fornecerem cursos para brasileiros aprender português. Nós tivemos casos temos ainda casos muito, muito sérios nas escolas portuguesas de violências, de fato, com crianças. De crianças com maçã na boca para aprender a falar português, com lápis na boca para aprender a falar o português com o sotaque daqui. Então, realmente é algo bastante sério.
Essas populações que saem dos seus países, vão morar em Portugal, se sentem seguras também aí na Europa? Porque é algo que a gente não imagina, né? Que haja tanto risco assim para uma pessoa que está, em Portugal e não é dali.
Eu acho que, de modo geral, pronto, a relação com a segurança, ela é relativa, né? Com certeza a gente não tem tantos aqui casos de assalto à mão armada ou homicídios, tanto quanto no Brasil, por exemplo, que é muito mais explícito. Mas há uma violência bastante diferente, né? Que é essa violência do preconceito da origem de cada pessoa. Que, pronto, isso não é uma questão exclusiva de Portugal. A gente vivenciou isso muito fortemente no Rio Grande do Sul alguns anos atrás. E ainda vive hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, com a chegada de várias populações migrantes, de venezuelanos, haitianos. Nós tivemos algumas situações muito sérias na cidade de Caxias do Sul, em outras cidades, de preconceito com pessoas migrantes, né? Isso, pronto, quem lembra desses casos, eles não são muito diferentes do que acontece aqui, né?
Isso tem sido uma questão para os brasileiros na hora de escolher viver em Portugal, Helena? Você percebe isso, que alguns desistem de estar aí em função desse cenário?
Não sei se nós temos dados suficientes para afirmar isso. O perfil de imigração tem mudado muito aqui, principalmente um pouquinho antes da pandemia até agora. O perfil socioeconômico, então pessoas com muito dinheiro estão migrando para cá. E pronto, quem tem um perfil econômico mais elevado tende a circular por alguns espaços mais de privilégio, assim, apesar de também sentirem uma questão relacionada à xenofobia.
Pois
Mas é uma constante, Ricardo. Assim, em todos os atendimentos que a gente realiza na diáspora, isso é uma reclamação constante.
E vamos falar sobre esse atendimento, a importância da ONG que você atua aí, faz parte da direção, Helena, para ajudar esses imigrantes, não só, né, nas questões ligadas ao preconceito.
Sim, então a diáspora é uma associação, uma ONG relativamente nova. Nós prestamos a orientação para regularização. Tem muitas pessoas que vêm para cá que não têm visto ainda para estar em Portugal, não estão regularizadas, e a gente faz essa orientação para regularização e acaba também fazendo encaminhamento para vários outros serviços, né? Para serviços de educação, de saúde. É meio como renascer de novo, né? Nós temos que fazer toda uma série de documentações quando chegamos aqui e aprender sobre um sistema que é completamente diferente do nosso também, né?
É super
E também temos
importante.
atuado muito agora na área educacional, muito amparado por esses estudos, né, que dizem que as escolas, os espaços educativos, eles são fundamentais para o combate da xenofobia e do racismo. E isso precisa estar nos materiais escolares, né? No Brasil a gente tem uma lei que já fala sobre isso, já tem uma inclusão, isso é muito importante. Aqui ainda não há. E há uma relação ainda com a colonização muito grande, né? E isso certamente impacta no modo como as pessoas se relacionam e cometem esses infelizes, né?
Sim. Pois é, Helena, e eu fico imaginando até de ti agora sobre. Você tá me ouvindo aí, Helena? Tá me ouvindo bem?
Sim,
Tá.
sim.
Eu fico imaginando nesse cenário, você pensa em construir a tua vida em Portugal ou pretende no futuro retornar ao Brasil?
Essa é uma pergunta difícil. Por enquanto, bom, estou no doutoramento, né, tentando pesquisar essas relações com as violências, e por enquanto ainda não há perspectiva, mas nunca se sabe, né?
É. Helena, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer conversar contigo. Sucesso para você aí em Portugal, tanto na ONG quanto nos estudos. Um abraço.
Obrigada, Ricardo. Obrigada e obrigada pelo espaço e talvez só um finalzinho. Queria dizer mesmo que isso do combate à xenofobia e ao racismo é uma responsabilidade coletiva, não só aqui em Portugal, mas no Brasil. Nós temos comunidades também nas nossas regiões que precisam também pensar sobre isso e que a gente possa fazer de maneira coletiva, né? Tanto na política, mas também nas escolas, nos nossos espaços. Obrigada pelo espaço.
Somos nós quem agradecemos. Falamos nesta manhã com a Helena Schmidt, ela que é de Ibiraiaras, ibiraiarense, estuda lá em Portugal, né? Pedagoga, formada aqui no país, mestre em educação e agora faz doutorado em sociologia da ONG Diáspora, nos falando sobre esses casos de preconceitos tão comentados agora com o caso do Vinícius Júnior, que foi vítima de racismo lá na Espanha. Agora 11 horas e 28 minutos, nós temos o espaço do bloco comercial e daqui a pouco o Temática volta aqui na tua Rádio Cacique. Música.